Boa noite, queridos. Graças a Deus, ó, chega na hora da mensagem, já não tem mais besouros voando, né? Diria o Lima. Estava com medo de engolir alguns aqui durante a pregação. O pessoal estava até encomendando já a mensagem. Falou, pastor, prega sobre a praga das moscas, essas coisas assim. Mas nós vamos continuar a exposição em Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Coloquei como título da mensagem, igreja, alegria ou frustração? Eu pensei nesse título, olhando algumas situações que a gente percebe dentro da vida de igreja, ou no contexto cristão. Eu lembro quando eu estava me preparando para o ministério, formação teológica, eu conheci um rapaz no seminário. O que me chamava a atenção desse rapaz era a sua piedade, a forma como ele expressava o seu amor, o seu compromisso com Deus e a sua alegria de estar ali no seminário, aprendendo e se preparando para o ministério. O tempo no seminário foi passando, exigências de trabalhos, prazos, discussões teológicas, críticas ao seminário, crítica a professores, a colegas, depois de muito tempo de convivência. E aí eu fui percebendo que ele foi perdendo o brilho. Encontrava com ele, eu ficava até mal de vê-lo que não era mais aquela pessoa que expressava a alegria de estar estudando sobre a palavra de Deus. Graças a Deus, isso mudou ao longo do tempo. Ele é uma bênção, um baita pastorzão, alegre, piedoso. Mas você já percebeu esse processo acontecendo, talvez na sua vida ou na igreja? A pessoa chega na igreja empolgada com o evangelho, sua vida mudou, empolgado com a igreja. Puxa, pastor, aqui é um lugar tão bom. Mas aí vai passando o tempo de vida cristã, aí começa a lidar com críticas aqui dentro, talvez criticando decisões, criticando partes da igreja, pessoas da igreja, se envolve em polarizações dentro da igreja. Passamos recente na pandemia, vacina, não vacina, Lula, Bolsonaro. A gente tem conversado um pouco sobre a polarização entre psicologia, aconselhamento bíblico. E aquela empolgação dá lugar à frustração. Ao invés de falar empolgado sobre a igreja para os amigos de fora, acho que até para os amigos de fora começa a criticar a igreja. Ou em algum ministério, entra no ministério para servir empolgado, cheio de planos, ideias, mas aí eu lidar com pessoas do ministério, equipe, líderes, as críticas recebidas, as críticas dadas vão abafando aquela empolgação. Discussões sobre decisões, como que deve ser o ministério. E aí a empolgação, a vontade de servir é dada ao lugar de vontade de parar, de sair, de largar o ministério, descansar, de servir em outro ministério para experimentar o mesmo processo de novo. Eu não sei se você já viu, percebeu, ou você vive isso na sua vida cristã, na sua vida de igreja. Eu achei fantástico como esse texto, ele nos ajuda a ter uma perspectiva de entender o que acontece. Por que nós passamos por esse processo? Por que empolgação se torna em frustração na nossa caminhada com Deus, na nossa vida de igreja? E a minha sugestão de uma frase para resumir esses versículos de Filipenses 2, de 12 a 18, eu coloquei aí na grande ideia e colocando aqui cada passagem se refere à frase, o resumo ficou assim: desenvolvam a salvação como testemunho a essa geração e como alegre adoração. Desenvolva a salvação como testemunho a essa geração e como alegre adoração. É uma frase meio estranha, eu acho, assim, lendo assim, mas depois, conforme a gente vai lendo o texto, vai ficar mais claro, acho que faz mais sentido. Mas nós estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses, é uma carta que é chamada a carta da alegria, porque repete várias vezes, inclusive a ordem da igreja se alegrar. E é o que eu tenho aprendido ao ler esse texto, é que Paulo ele vai mostrando como a alegria, ela está no fato de a gente parar de pensar em nós mesmos, de vivermos para nós mesmos, e começarmos a viver para Deus, servindo o próximo. Abrir mão da nossa vida para que Deus seja glorificado à medida que eu invisto na vida de outras pessoas. Olha só como isso aparece nesse texto. Filipenses 2:12 diz assim: assim, meus amados irmãos, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussão. Então o texto começa com assim, assim como. E nós vamos olhar para trás o que ele acabou de falar. Assim como. Não fazendo nada por ambição egoísta, considerando os outros superiores a si mesmo, não pensando apenas nos seus interesses, mas no interesse dos outros, tendo o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo sendo Deus, se tornou homem e entre os homens foi escravo, como escravo foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e de todos na criação, para que todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, quando nós começamos a ler a passagem do versículo 12, nós precisamos lembrar o que ele falou anteriormente. Lembrando como que tem que ser a nossa atitude uns com os outros, imitando a atitude de Jesus Cristo. Então ele diz assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo, ele lembra a igreja, incentiva a igreja a obedecer, mesmo sem Paulo estar presente. Quando ele estava presente, a igreja de Filipos estava aprendendo com Paulo e colocando em prática o que eles estavam aprendendo. Mas ele diz, assim como vocês sempre me obedeceram, e não na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Porque a obediência pela fé, ela não depende da presença de uma autoridade. Quem obedece somente na presença de uma autoridade, não tem fé. Essa pessoa, ela vive pelo temor de homens. Ela vive apenas de aparência. Ela vive de interesses egoístas. Ela obedece para conseguir algo daquela autoridade, por isso só obedece na presença daquela autoridade. Mas a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível viver a vida cristã, porque a fé diz que nós vivemos numa realidade que nós não vemos. E quando nós lembramos da presença constante de Deus, logo nós obedecemos constantemente. Quem obedece só na frente ou de autoridades, de líderes, ou de outros crentes, é uma pessoa que não vive pela fé. Então já nessa primeira frase a gente pode trazer algumas aplicações para a nossa vida. O que te motiva na vida cristã? O que te motiva a obedecer a Deus? Você só obedece na supervisão de pastores, de líderes, dos pais ou de irmãos da igreja? Ou você constantemente, mesmo quando está longe da igreja, longe de qualquer membro da igreja, você continua obedecendo? Conversávamos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical sobre a influência da cultura católica romana dentro da igreja evangélica. Às vezes a gente tem uma visão do pastor, de um sacerdote, de um clero, que ele está num nível maior do que todos os outros. E aí nós damos uma importância, nós damos um peso para pastor que não é bíblico. O pastor precisa fazer a obra do ministério. O pastor tem que fazer todas as coisas, porque se não for o pastor, não vale. E às vezes isso funciona até mesmo no dia a dia da igreja. Coisa simples. Às vezes alguém precisa dar um aviso aqui de algum programa da igreja. Fala, meu irmão, vai lá, faz o aviso lá. É importante ter mais gente participando do culto. Ah, mas se não for o pastor que dá o aviso, o pessoal não ouve. Comentei que recentemente, né, a gente começou a IBD, tocou o sinal para o IBD, o pessoal entrar nas classes. Um dos líderes foi lá chamar o pessoal: pessoal, vamos entrar na classe. Olharam para ele e falaram: e agora, você é pastor agora? Aquelas coisas que o pessoal não faz na frente do pastor. Tá entrando no mérito se é errado, se é certo. Não temos tempo para falar sobre isso, mas crente que bebe cerveja, não na frente do pastor. Ele diz, claramente, não tem problema nenhum, a liberdade cristã, eu bebo, isso não é pecado, mas nunca faz na frente do pastor. Jovens, adolescentes, ficando uns com os outros, fora da presença da igreja, do pastor. Quando vem o pastor, vem pedir oração, vem pedir orientação para o relacionamento. Mas saiu daqui. Queridos, quando isso começa a acontecer no nosso meio, isso é uma derrota para nós. Porque não estamos vivendo pela fé. Isso é ignorar Filipenses 2, de 1 a 11. Ignorar a atitude, o mesmo modo de pensar de Cristo. Então o que nós devemos fazer? Ele diz, desenvolvam a sua salvação. Paulo diz, desenvolvam a sua salvação. O que significa isso? Não é trabalhar para alcançar a salvação. A gente não trabalha para alcançar a salvação. Jesus trabalhou para alcançar a salvação a nós. Nós recebemos a salvação de graça de Jesus quando nós cremos, mas quando nós recebemos a salvação, nós devemos trabalhar para desenvolver essa salvação, igual um casamento. Um casal casado não precisa trabalhar para alcançar o casamento, eles já são casados, mas uma vez casados, eles precisam trabalhar para desenvolver o seu casamento, a intimidade, o crescimento um com o outro. A ideia é a mesma coisa aqui em relação à salvação. Desenvolver a salvação é, a partir do que a salvação significa, viver de forma coerente com essa salvação. Essa passagem que nós estamos lendo, na verdade o argumento dela, a linha de pensamento dela começa lá no capítulo 1, versículo 27. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, Filipenses 1, 27, está pertinho, hein? Paulo diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo está falando, a nossa forma de viver tem que ser uma forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. Olha que é muito, como é muito, muito semelhante ao texto que a gente está lendo. Ele diz, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês. Interessante. A gente acabou de falar, né? Para vocês obedecerem não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Ele já falou sobre isso no versículo 27. Viva de maneira digna do Evangelho, quer eu vá aí ou quer eu não vá. E eu ouça o que a respeito de vocês? Estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Olha que legal, gente. Nós desenvolvemos a salvação, nós vivemos de forma coerente com o Evangelho nos relacionamentos. Quando ele diz, vivam de modo digno do Evangelho, como é que ele caracteriza isso? Vivendo firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, desenvolver a salvação, no texto que nós estamos lendo aqui, significa viver relacionamentos profundos, relacionamentos de unidade, relacionamentos que expressam o Evangelho, que é o que diz no capítulo 2, de 1 a 11. Não fazer nada por ambição egoísta, cada um considerar o outro superior a si mesmo, não cuidar somente dos seus interesses, porque Jesus fez isso. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, se você não está habituado com essa expressão, o Evangelho é a mensagem de que Deus nos criou para Ele. Só que nós, ao invés de vivermos para Deus, nós vivemos para nós mesmos, desprezamos a Deus. E porque desprezamos a Deus, desprezamos um Deus eterno, nós estamos condenados à morte eterna. O Evangelho é a boa notícia que diz que Deus enviou Jesus, o seu Filho, capítulo 2, de 5 a 11, e Jesus assumiu a condenação do nosso pecado em nosso lugar. E agora então nós estamos livres da condenação por causa de Cristo. O pastor Davi hoje de manhã deixou isso muito claro, muito vívido, muito visível, quando ele ilustrou com a fila para a cruz. Minha vez está chegando. E o desespero, eu fiquei agoniado quando estava no segundo lugar, porque eu comecei a imaginar, sou o próximo a ir para a cruz. E Jesus vem e toma o nosso lugar. Então, o Evangelho é isso, gente. O Evangelho é Jesus dando a sua própria vida em sacrifício por causa dos nossos interesses. Obviamente, primeiro pelo interesse de Deus, para a glória de Deus, mas que supriu os nossos interesses. Eu quero sair da fila da cruz. Jesus se sacrificando para nos levar para mais perto de Deus. É isso que expressa o Evangelho, o sacrifício para conduzir as pessoas para mais próximo de Deus. Os nossos relacionamentos precisam refletir essa verdade. Eu preciso me sacrificar para conduzir as pessoas para mais próximos de Deus. Isso é desenvolver a salvação. Isso reflete os seus relacionamentos? Você daqueles está sempre metido em confusão quando se trata de relacionamento. Você tem confusão de relacionamento na família. Você tem confusão de relacionamento no trabalho. Você tem confusão de relacionamento na igreja. Um outro problema muito grave é a passividade. Quando eu não faço nada para ajudar outras pessoas a chegarem mais perto de Deus. A passividade, a indiferença, não é desenvolver a salvação. Jesus, ele não ficou passivo. Lembra? Mesmo sendo Deus, não considerou que o ser a Deus era algo que devia apegar-se. Ele não ficou lá, eu sou divino. Eles fizeram besteira, meu, agora se vira. E é interessante que ele seria justo se ele tivesse feito isso. Mas ele veio até nós. Ah, Ricardo, mas eu tenho uma série de justificativas para não fazer isso. As pessoas à minha volta são difíceis. Eu sou muito tímido. Paulo diz, para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Quando fala de desenvolver a salvação, lembra, não é na presença dos pastores, dos líderes, né? Tem que olhar para o Ricardo, para o Bima, para o Bird, para o irmão aí do lado. Não, esses aí não despertam temor. Mas olha para Deus. O Deus que te deu a salvação em Cristo. Tem um texto muito pesado em Hebreus 10, 29. O autor de Hebreus diz assim: quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Trazendo para a realidade de Filipenses que a gente está lendo, Como que nós podemos olhar para Filipenses 1, de 5 a 11, olhar o exemplo de Cristo e continuar vivendo no meu egoísmo? Eu fiquei imaginando essa cena, né, e Deus olhando, o Deus soberano, Criador de todas as coisas, que entregou o seu Filho por nós, e ele olhar uma criaturinha pequena, arrogante, que diz: Senhor, a morte do seu Filho, aquele que é acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, não muda nada os meus relacionamentos. Eu vou continuar vivendo como se eu tivesse o nome acima de tudo no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que o meu nome é Senhor, para a glória de mim mesmo. Talvez a gente não fale isso em voz alta. Talvez nós mostramos isso na nossa forma de agir. Isso é falta de temor e tremor. É olhar para o exemplo de Cristo e continuar indiferente. Por isso a literatura de sabedoria da Bíblia, lá em Provérbios, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos, insanos, desprezam a sabedoria e o conhecimento. Nós precisamos temer a Deus, entender a sua grandeza, a sua majestade, e viver em reverência perante a Ele. E quando nós tememos a Deus, quando nós reverenciamos a Deus, nós desenvolvemos a nossa salvação. Ricardo, mas é difícil, como é difícil me sacrificar por certas pessoas. Paulo diz, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é fantástico no texto, porque Deus, ele diz, ó, desenvolva a salvação com temor e tremor. Parece algo difícil. Ele poderia colocar uma tarefa impossível e dizer, ó, se vira. Igual o faraó lá em Êxodo, lembra? Quando ele pede, ó, vocês vão dar mais, vocês vão ter que fazer mais tijolos, mas agora eu não vou dar nem material, se vira. Deus não é assim. Tudo que ele pede de nós, ele já fez por nós. E Ele se dispõe a fazer através de nós. Não precisamos fazer nas nossas próprias forças. Paulo diz: desenvolva a salvação nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Desenvolva a salvação nas suas ações, porque Deus está desenvolvendo a salvação em você, dentro de você. Deus está agindo em todos nós. O tempo todo. Ele nos salvou do inferno, e agora, aqueles que são salvos em Cristo, Deus está nos salvando de nós mesmos. É isso que nós chamamos de santificação. Deus está agindo para não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Ele. O texto diz, ele nos dá tanto o querer, a motivação. Ele já fez a parte mais difícil, ele nos amou sacrificialmente em Cristo Jesus. É o que nós vemos no capítulo 2, versículos 5 a 11. O amor sacrificial de Cristo nos constrange, nos move a fazer como Ele. Nos motiva, Deus nos dá a motivação para desenvolvermos a nossa salvação, mas Ele também dá o realizar, Ele dá a oportunidade da gente realizar ou desenvolver a salvação, e Ele dá o poder para desenvolvermos a salvação. Essa questão do poder é fantástica. Quando a gente lê uma oração de Paulo lá em Efésios capítulo 1, Paulo estava falando algo semelhante para a igreja de Éfeso. E ele faz uma oração pela igreja, linda, e aí ele pede para que Deus revele algumas coisas para aquela igreja, para que aquela igreja tenha consciência de algumas coisas. E uma das coisas que ele fala É para que a igreja tenha consciência do poder de Deus que atua em nós. E aí ele descreve esse poder, lá em Efésios 1, 19, 23, depois você pode ler, estudar com calma. Ele diz que esse mesmo poder que atua na igreja é o mesmo poder que ressuscitou Jesus e o colocou assentado à direita de Deus, no lugar de honra. O mesmo poder que atuou em Jesus, em Filipenses 2, de 5 a 11, atua em nós. O problema é que quando a gente pensa em poder de Deus agindo na nossa vida, a gente sempre pensa em usar poder para os nossos interesses egoístas, né? Tipo aquela história lá do Shazam, né? Shazam é um adolescente que recebeu poder e ele vai usar poder na mentalidade de um adolescente. Ele vai usar para aquilo que ele quer. Às vezes a gente tem essa mentalidade na vida cristã, se eu me dar poder para fazer aquilo que eu quero. Já viu aquelas orações antes de jogo de futebol, né? Isso me dá poder agora para a gente destruir o nosso inimigo. Né? Deus não vai dar poder para isso. Para que Deus dá o poder? Para nós realizarmos o que Ele pede de nós. Todas as vezes que eu penso em falar, eu não consigo, eu lembro desse texto. E quando eu digo assim, eu como cristão, filho de Deus, eu não consigo viver o que a Bíblia diz, eu estou desprezando o poder de Deus na minha vida. Nunca, nunca que você dispor fazer a vontade de Deus, você não vai conseguir. Porque é dele tanto o querer, como o poder para realizar. Não há desculpa para não desenvolvermos a salvação. Então, diante do que Jesus fez, devemos imitá-lo em nossos relacionamentos, na igreja, dependendo da capacitação de Deus. Não vai ser fácil. Todas as vezes que fala de fazer a vontade de Deus dentro do relacionamento da igreja, sempre traz essa ideia de perseverança, de esforço, porque é sair da nossa zona de conforto. Mas o que significa isso na prática? O que é desenvolver a salvação na prática? Ele diz no versículo 14... Façam tudo sem murmurações nem discussões. Paulo diz, façam tudo, tudo inclui tudo sem excluir nada. Tudo o que nós fazemos, o tempo todo, devemos fazer sem murmurações, sem discussões. Nós entendemos totalmente o contrário, não é? Nós fazemos tudo com murmurações e discussões. Meu Deus, que calor! Ah, esses bichos! Quem ligou essa água, minha chapinha? Nós reclamamos da nossa vida individual, reclamamos do nosso corpo, reclamamos da nossa saúde, reclamamos da nossa aparência, reclamamos da nossa roupa, reclamamos da nossa vida espiritual. Nós reclamamos da nossa família, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, do nosso marido, da nossa esposa, dos tios, dos primos. A gente reclama da nossa escola, reclama dos professores, reclama dos colegas, reclama das matérias. A gente reclama do nosso trabalho, reclamamos dos nossos chefes, dos nossos subordinados, dos nossos colegas, reclamamos do nosso salário, dos clientes, fornecedores. Reclamamos da igreja, reclamamos dos pastores, os pastores reclamam das ovelhas. É, a gente reclama também. Eles acharam que... Eles, eu não. Eu amo vocês. Reclamamos da pregação, reclamamos do culto, reclamamos do louvor, reclamamos da bateria. Reclamamos do tema da IBD, da transmissão, reclamamos da piada do Bima. Tem algumas coisas que são reclamações, são apenas constatações de verdade, né? Nós reclamamos de tudo, nós discutimos sobre tudo. E qual é o resultado? Quando nós reclamamos e discutimos, qual é o resultado? As coisas melhoram? A gente fica mais feliz? Rapaz, eu reclamei o dia inteiro, como foi bom para mim. Nós nos sentimos atraídos a aquelas pessoas de quem nós reclamamos? Reclamação, murmuração não produz nada, apenas destrói. É isso que apaga a alegria da vida cristã. Reclamação, discussão não tem nada a ver com a atitude de Cristo, em Filipenses 2, de 5 a 11. Há uma inversão, na verdade. Aquilo que já falamos, quando nós estamos reclamando e discutindo, nós colocamos o nome acima de todos os nomes. Fazemos com que todas as pessoas se tornem nossos escravos, esperamos que eles sejam obedientes até a morte. E se não forem obedientes, a gente mata eles na cruz. E, gente, é fácil murmurar. É fácil discutir. Sabe por quê? Porque nada nesse mundo. Nós sempre teremos alguma razão na murmuração. Mas é exatamente isso que o Evangelho vem transformar, porque o Evangelho é a reação do imperfeito, ao imperfeito que éramos nós. O Evangelho é a reação amorosa, sacrificial de Deus em relação a nós, pecadores. Então, quando amamos, deveremos reagir de forma coerente com o Evangelho. Pensei num exemplo, uma ilustração de algo que a gente tem criticado bastante, mas algo para ilustrar como a gente lida com algumas situações. É fácil criticar o som da igreja. Eu avisei eles que eu ia usá-los como ilustração hoje. É fácil criticar o som da nossa igreja. E assim, a crítica em si não é errada. Debater sobre problemas não é errado. O problema é a motivação e a forma. Ah, o som da igreja é impossível. Impossível? Os caras do som, parece que eles não escutam o que a gente está escutando. Eles não estão nem aí, são preguiçosos, são ignorantes. Mas se nós somos graciosos, vamos pensar, vamos olhar para a mesma circunstância na perspectiva do Evangelho. Nós temos dificuldade com o som. É difícil arrumar o som da igreja. Eu não sei, eu estou aqui fazem 30 anos. E fazem 30 anos que a gente tem problema no som. Nós estamos num ginásio, gente. Olha isso aqui. Isso aqui não é nada acústico. Talvez se a gente transformar esse ginásio em algo acústico, a gente não pode mais jogar bola aqui dentro. Podemos dar um trato no som da igreja, nós vamos gastar milhares de reais, que hoje nós usamos para sustentar missionários, projetos do Prega a Palavra. Podemos contratar profissionais, pessoal que entende mesmo de som. Aí a gente tira a escala de som, paga para uma equipe trabalhar no som. E aí nós vamos limitar a participação dos membros da igreja no ministério. Que aí também a gente vai contratar um baterista profissional. E a gente começa a profissionalizar a igreja. E aí os irmãos vêm para assistir, serem apenas espectadores do culto e não participar da vida da igreja. São preguiçosos? Você sabe a hora que chega o pessoal do som aqui para montar o som, domingo de manhã? Quantas vezes a gente desce para almoçar, a equipe pastoral desce para almoçar, e o pessoal do som está mexendo na manutenção do som? Eles não estão nem aí? Sabia que nós temos uma mesa de som digital? O negócio é fantástico, porque eles ajeitaram o som para a minha voz, né? Você pode perceber que está... E aí toda vez que eu coloco o microfone, ele só coloca lá, Ricardo, pronto. Puf. Tem pessoas que ficam aí no meio do salão e eles vão regulando o som digitalmente. Rapaz, que investimento a igreja fez, né? A igreja não pagou um tostão nessa mesa de som. São pessoas envolvidas no ministério que viram a necessidade. Depois você sobe lá ver a mesa de som e vai pesquisar o preço. A bateria também. Bateria nova. A igreja não gastou um tostão. Então, a questão assim é, aquilo que a gente vai criticar, vamos com calma. Vamos dar um passo para trás, vamos tentar entender a situação. Faz esse exercício para cada tema que você reclama. Você vai ficar aí até semana que vem fazendo, mas isso vai ajudar a gente a lidar com aquilo que nós falamos, criticamos. Às vezes, comunicação direta, vou conversar. Às vezes, as nossas murmurações e discussões são frutos do nosso egoísmo, da nossa arrogância. Então, desenvolvemos a nossa salvação nos relacionamentos, não murmurando, não discutindo. Lembra do versículo 27? Um só espírito, uma só alma, lutando juntos. Não lutando um contra o outro, lutando juntos pela fé evangélica. Para quê? E os últimos dois pontos são um pouco mais rápidos. Versículo 15, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Então devemos fazer tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejamos irrepreensíveis, sem culpa, sem motivos para sermos repreendidos. Puros. Com coração puro, com motivação pura, sem pecado, sem orgulho, sem motivações egoístas, motivados tão somente pela glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser de maneira irrepreensível e pura. Tem um texto que Deus tem trabalhado muito comigo, nas minhas atitudes, na minha forma de falar, de Tiago 3, 13 a 18. Pregamos recentemente, um tempo atrás, sobre esse texto, que ele fala, quem tem sabedoria entre vocês? Que demonstre pelo seu proceder, pelas suas atitudes, pelo seu procedimento, não pelas suas argumentações. Eu não sei você, mas eu reclamo quando eu tenho certeza que eu tenho razão. Rapaz, isso não pode continuar assim. Nesse assunto eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento. E a Bíblia diz, você tem entendimento? Mostre pela sua forma de lidar com isso, não pelos seus argumentos. Ele diz, como filhos de Deus. É interessante quando Jesus, como Jesus falou, quem vão ser chamados filhos de Deus? Lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, os fazedores de paz. Os fazedores de paz, não os que fazem guerra, não os que criam contenda, não os que dividem igreja, os pacificadores, estes serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus promovem a paz. Se você quebra relacionamentos, você não age como filho de Deus. E como filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quando nós começarmos os nossos relacionamentos a lidar com o defeito, com o pecado um do outro, de forma coerente com o Evangelho, nós faremos diferença nesse mundo. Porque o mundo aí fora já vive em murmurações e discussões. O mundo vive em crise de relacionamento. De onde vem essa ideia de relacionamento líquido? Ontem o Mateus estava ensinando sobre isso para os jovens, e ele falou de uma mulher, eu não sei se ela é atriz, o que, que ela é, mas que ela casou com ela mesma. Né? Sologamia. Então, estão acabando os casamentos, né? Estão surgindo esse casamento consigo mesmo. A gente acha um absurdo, mas a gente faz a mesma coisa. Sabe quando você fala assim, cara, eu não vou mais na igreja, as pessoas lá são difíceis. Isso é uma sologamia. Eu vou ficar com a única pessoa que presta nesse mundo. Eu mesmo. Quando a gente deixa ministérios, quando a gente deixa relacionamentos. Se a gente age como o mundo lá fora, nós não fazemos diferença. Nós precisamos brilhar a luz do mundo. Ele diz, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Queridos, relacionamentos sadios, coerentes com o Evangelho, é como luz desse mundo de trevas. As pessoas não podem entrar aqui na nossa igreja vendo briguinhas, descontentamentos e fofocas. Os caras vão falar, isso aí eu já vejo lá fora. Big Brother Brasil, a mesma coisa. Mas quando elas entram aqui, e elas veem pessoas que lá fora não teriam nada em comum, mas que aqui dentro o que nos une é o Evangelho, e que vivemos relacionamentos profundos, apesar do pecado um do outro, eles vão perceber que tem algo diferente. E eles vão conhecer o Evangelho. Eles vão conhecer a palavra que dá vida. Quando desenvolvemos a salvação, fazendo tudo sem murmurações e discussões, nós preservamos a palavra da vida. O resumo da palavra da vida é: ame a Deus e ame o próximo. Não é isso que a Bíblia diz? Nós não conseguimos, porque nós somos egoístas. Por isso fomos condenados à morte, por quebrarmos esses mandamentos. É por isso então que Deus manifesta o amor entregando o seu filho para morrer a nossa morte. Então agora perdoado, tendo Deus habitando em nós, somos capazes de amar a Deus e ao próximo e testemunhar da palavra que produz vida. Pergunta: os seus relacionamentos aqui na igreja são um testemunho? Eu fiquei imaginando assim, se eu compartilhasse como eu lido com os meus relacionamentos aqui dentro, com uma pessoa do mundo, o que ele diria? Ah, rapaz, eu penso igual a você. Aí tem uma coisa errada. As pessoas têm que olhar para o nosso relacionamento aqui dentro e falar assim, são loucos. Que é isso? Aí a gente aponta para Filipenses 2, 5 a 11. Então devemos desenvolver nossa salvação promovendo a união nos nossos relacionamentos, sem murmuração, sem discussão, porque isso é um testemunho para essa geração egoísta e perversa. E por último, isso vai ser uma alegre adoração. Versículo 16, Paulo diz, assim, no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo disse, se vocês desenvolverem a salvação nos relacionamentos, sem murmuração, sem discussão, se vocês forem luz nesse mundo de trevas, nessa geração de trevas, quando Jesus Cristo voltar e formos julgados, vou ver a igreja de Filipos aprovada. E eu vou perceber que valeu a pena me esforçar por vocês. Queridos, o sucesso do esforço, do ensino do Evangelho é ver o Evangelho transformando relacionamentos. Às vezes vemos igrejas fazendo barulho, movimentos, programas, comoção, mas cheios de problemas de relacionamento. São igrejas que têm fama de estarem vivas, mas estão mortas. A igreja que entendeu realmente o Evangelho é uma igreja que tem relacionamentos profundos que refletem o Evangelho. Não importa o tamanho da igreja, não importa o tamanho da agenda da igreja. Paulo diz, versículo 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Libação é um sacrifício, uma oferta de bebida, que era colocado sobre os sacrifícios no Antigo Testamento. Sacrifício era uma forma de adoração lá no Antigo Testamento, antes de Jesus. Sacrificava um animal, queimava um animal, oferecendo a Deus, uma espécie de um churrasco para Deus. E a libação era um toque final, derramava vinho sobre o churrasco, uma forma de tornar ainda mais agradável a Deus. O que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos é, vocês oferecem um sacrifício de adoração a Deus, não com animais, pois Jesus já foi sacrifício perfeito, mas com relacionamentos que refletem o Evangelho. Quando vivemos relacionamentos que refletem o Evangelho, esse é o sacrifício que agrada a Deus. E Paulo diz, meu ministério, minha parte, é simplesmente o vinho derramado sobre o sacrifício de vocês. É uma parte. E ele diz assim: juntos nós adoramos a Deus. E Paulo diz: isso me alegra. É muito bom adorar a Deus com vocês nesse relacionamento que reflete o Evangelho. E ele termina dizendo: assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. A adoração a Deus deve ser sempre motivo de alegria. A adoração em relacionamentos que refletem o Evangelho sempre promovem a alegria. Deixa eu fazer uma pergunta para terminarmos aqui. Você é alegre na adoração da igreja? Você é alegre na vida cristã? E vida cristã implica em vida de igreja, relacionamentos? Você é feliz? Você vem para a igreja alegre, ansioso? Você sai da igreja, puxa, como é bom. Você sai dos ministérios, puxa, como foi bom. Se não, se você está frustrado, desanimado, avalie qual é o problema. À luz desse texto, o problema é o nosso coração. Ah, Ricardo, mas tem um monte de coisa errada aqui na igreja. Bem-vindo. Você é mais uma parte errada da igreja. Mas a beleza do Evangelho é exatamente isso: como a gente lida com aquilo que a gente acha de errado. Olhar na palavra de Deus, com amor, com graça, a gente lidar com isso. Se a gente não é alegre na adoração, tem algo muito, muito errado com o nosso coração. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Precisamos viver relacionamentos que refletem a beleza do Evangelho, porque isso vai ser uma testemunha, um testemunho para essa geração. E será também uma alegre adoração. Que Deus nos ajude a fazermos isso. Vamos ficar em pé, vamos responder a esse texto cantando, que a luz de Cristo brilhe no nosso meio.